Senador Rubem Figueirão, senador Álvaro Dias, senador Cristóvão Buarque. No caso Aegros, eu já fiz no exercício da presidência, fiz uma fala de 10 minutos, Vossa Excelência colaborou, inclusive, e também se posicionou. O que eu posso assegurar a eles que, terminando a sessão, no dia de hoje, eu estarei lá com eles para dialogarmos mais sobre essa mobilização que pretendemos fazer envolvendo as centrais e as confederações de apoio ao movimento. Mas, senhor presidente, eu fui provocado hoje pelas redes sociais a comentar na tribuna um artigo que tem um pouco a ver com esse momento que o Brasil passa. O artigo foi escrito pelo articulista José Carlos Werneck e foi publicado na coluna de um jornalista muito conhecido por todos, que é o Cláudio Humberto. Eu disse que não via problema, para mim, de comentar na tribuna o artigo. Então, deixo registrado aqui no plenário o artigo A Crise dos Políticos Descontentes, de autoria de José Carlos Werneck, vinculado na coluna do jornalista Cláudio Humberto. Peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o artigo, eu vou só passar por ele comentando. Diz ele no artigo, o artigo é dele, a responsabilidade é dele, eu apenas aqui estou, mediante as inúmeras provocações que recebi, provocações positivas, porque eles entendem que eu teria autoridade para comentar esse artigo com a maior tranquilidade, e assim eu faço. Diz o artigo, que as redes sociais pediram que aqui eu comentasse: os brasileiros receberam muito bem as últimas notícias de que Dilma Rousseff vem se afastando de uma perigosa base aliada e está retomando para si decisões e cargos importantes que estavam na mão de políticos descompromissados com os brasileiros que a elegeram presidente da República. Diz o artigo que a presidente parecia desconhecer sua própria força política. Ninguém votou nela por suas ligações em figuras carimbadas que só lhe dão apoio em troca de favores inconfessáveis e para manter intacto, cada vez mais extenso, seus poderosos feudos eleitorais. São pessoas conhecidas do eleitor que, apesar de estarem mandando no país há anos, deixam muito a desejar. Costumo chamar esse aglomerado de oportunistas, eu vou dizer aqui, sempre atentos em se aproveitar do poder para atingir objetivos inconfessáveis. O eleitor sabe muito bem que se a presidenta mandar fazer uma pesquisa de opinião, verá que a pessoa Dilma, aprovada para a maioria da população, já não teria o mesmo apoio se vincular a alguns aliados. Aí diz ele, estou aqui tentando resumir, Dilma não precisa deles absolutamente para nada. Daqueles supostos aliados complicados. Foi alçada ao poder pelo voto do eleitor, que confiou nela. Isso não significa que ela não possa e não deva escolher auxiliares de outros partidos, de outras agremiações, mas deve escolher livremente, sem exposições e sem, como ele diz aqui, imposições de coronelões ou algo parecido. Existem bons nomes entre políticos de todos os partidos, principalmente entre parlamentares que trabalham anonimamente e não têm acesso à mídia e nem fazem parte das panelinhas que se instalaram aqui na República, aqui ele diz. Aí ele disse: dentro do seu próprio partido, o PT, há políticos honrados e trabalhadores, disposto a colaborar com o governo sem trair seus ideais e regenerar raízes populares. Sempre me pergunto por que o nome... Ele disse que se eu comentava, eu comento, não há problema nenhum. Por que o nome do quilate gabarito do senador do PT gaúcho, Paulo Paim, não está ocupando o ministério? Já que domina assuntos atinentes a inúmeras pastas, a trabalho, previdência, enfim, eu estou aqui resumindo, não estou botando tudo o que ele colocou. Ao menos a população brasileira seria poupada das explicações resíveis e bizarras dadas habitualmente por alguns políticos. Por exemplo, que alguns dizem que a Previdência tem rombo. Aqui ele diz, e eu sei também, que a Previdência não tem rombo nenhum. Realmente, quem nunca precisou da Previdência e está a quilômetro de distância dos problemas vividos pela massa trabalhadora, não tem capacidade para explicar absolutamente nada, porque as pensões, e aí eu estendo já casos como o Aeros, não são resolvidos, já que a Previdência é superavitária. Paim sabe, como o ministro Valdir Pires sabia, que a Previdência brasileira não é deficitária, que o problema é só acabar, em resumo ele diz, com o desvio que acontece até hoje. Aí ele disse: quem tem medo de Paulo Paim? Eu aqui estou comentando, para mim não há problema nenhum. A exemplo dele, a presidenta tem vários nomes que poderão mudar o rumo do Brasil e sacudir esse país que tanto desanima a população por algumas posições. A presidenta precisa sacudir o país e dar grandes alegrias a todos aqueles que sempre apostaram nela na esperança de um Brasil melhor e numa perspectiva maior para o futuro. E aqui eu incluo mais uma vez o Aeros, quando eu faço esse comentário, se a Previdência, como eu digo, e aqui o artigo diz e reafirma que ela é superavitária, por que não resolvemos questões como essa, por exemplo, do Aeros, mediante uma decisão já ganha no Supremo Tribunal Federal? E claro que aqui os ministérios podem ser parceiros no encaminhamento final. Aí ele diz: quando vejo as pressões que a presidenta vem sofrendo, quando pensa em fazer mudanças na composição do seu ministério, mais na Câmara dos Deputados, fico imaginando que ela não tem consciência ainda da sua força política e dos fatores que levaram a ser escolhida pelos brasileiros para governar o país. Será que alguém, no exercício pleno das suas faculdades mentais, possa imaginar que alguém que votou em Dilma, por ela ter tido o apoio de figuras deploráveis, nesse momento está contente? A presidenta foi eleita por ter apoio do eleitorado, apoio do povo, é isso que interessa. Portanto, Dilma só deve satisfação ao povo brasileiro, que em uma eleição disputadíssima, livre e democrática, a escolheu para ser a mandante do país. Por tudo isso, a presidenta Dilma tem todas as condições de fazer as mudanças que o país exige. Ainda há tempo de vir ao Congresso um projeto de reforma tributária de verdade, não esses arranjos que foram propostos até hoje e que não resolveram situação alguma e os poderosos mais uma vez se beneficiaram. A reforma tributária é urgente, pois no Brasil o trabalho e as atividades produtivas são penalizadas duramente, enquanto a especulação e a agiotagem são premiadas. Poderá determinar ao presidente do Banco Central um severo controle nos juros extorsivos cobrados ao consumidor pelo sistema financeiro. Poderá fazer a tão esperada reforma agrária e dar aos pequenos agricultores condição de trabalhar, produzir e lucrar em suas propriedades sem ser explorados por patrões inescrupulosos, que não deixe sequer que a gente aprove aqui, eu complemento, a PEC do trabalho escravo, que combate o trabalho escravo. Deve continuar a cumprir como se comprometeu durante a sua campanha: o programa de construção de casas populares, a urbanização de comunidades carentes, tornando digna a vida de milhões de brasileiros que são desassistidos, Aí sim será feita uma verdadeira reforma urbana real e necessária. Para isso, deverá escolher auxiliares que tenham esses mesmos ideais e não paraquedistas e oportunistas que, através de um adesismo espúrio, só viram apropriar-se de cargos com interesse próprios. Enfim, comentei aqui, não li na íntegra, agradeço aos elogios que ele tece à nossa conduta como parlamentar. É claro que o artigo está bombando, eu diria, nas redes sociais. E eu diria que ele demonstra só a nossa coerência. Por isso, meus amigos do Aeros, eu fiz esse comentário, não citei tudo que ele diz de positivo do nosso mandato, mas essa coerência que me traz ficar sempre ao lado de vocês, por exemplo. Eu seria incoerente se não tivesse lado nesse debate entre Davi e o Golias. Vocês são o Davi. Golias é o Estado brasileiro que não quer dar a vocês aquilo que vocês têm de direito. Eu peço a Vossa Excelência, meu presidente, que considere na íntegra o pronunciamento que aqui eu comentei. Senador Rubem Figueiró, considere na íntegra o artigo que eu comentei, porque eu apenas comentei para não detalhar, já que ele faz inúmeros comentários sobre a nossa atuação, positivo, claro, e não seria adequado eu estar lendo para mim mesmo tudo que ele colocou aqui em matéria do mandato, mas agradeço a ele pelas considerações. E ele pergunta também, nas entrelinhas, se eu aceitaria um desafio maior. Eu não tenho medo de arena nenhuma. Sendo para defender os trabalhadores, aposentados, os discriminados, aqueles que mais precisam, como o caso do Aeros, eu estarei em qualquer combate, fazendo o bom debate e o bom combate, se for necessário. Mas, senhor presidente, eu quero ainda, aproveitando essa segunda-feira, lembrar que estamos aí com o Dia Mundial da Água. Na semana em que o mundo celebra o Dia Mundial da Água, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas, após a conferência da ECO 92, entendo ser de fundamental importância o nosso engajamento na questão dos recursos hídricos, não apenas de nosso país, mas de todo o planeta. Água é vida. Recurso cada vez mais escasso e finito, a água é o bem maior que dispomos, a matéria-prima fundamental da vida, mais importante que o próprio petróleo. Abundante em tempos atrás, a sua crescente escassez ameaça, portanto, a nossa própria existência de maneira direta e fatal. Não há mais dúvidas de que as mudanças climáticas que vêm acontecendo em todo o planeta trazem de forma cada vez mais contundente ameaças ao abastecimento e distribuição de água em todas as nações, seja por consumo próprio, seja para o consumo próprio ou em atividades produtivas diversas. A nossa própria alimentação, as plantações, estou me referindo aqui, depende de água. É só fazer uma semeadura, pensando em colher no futuro, dependemos da água. Eu mesmo plantei uma graminha e que bom que choveu, porque a grama, abastecida pela água, se desenvolveu. Como são assim com as flores que plantei num outro momento, como foi com aquilo que eu gosto de plantar num espaço pequeno, num terreninho de 500 metros, mas ali eu planto. Planto radite, planto salada, planto a salsa, planto a cebolinha e gosto de mexer na terra e ver e colher o fruto que a terra nos dá. Num pedaço pequeno de terra. Nunca me esqueço quando eu estive no Japão, senhor presidente, uma das poucas viagens que fiz ao exterior, porque eu sou daqueles que entendem que não temos que estar viajando pelo mundo. Há tanta coisa por fazer aqui, né? Mas fui ao Japão há muitos anos atrás. Como senador, não fui a país nenhum. Prefiro ficar aqui nesse embate permanente. Respeito os que vão, não tem nada a ver com aqueles que fazem viagem. Mas eu acho que se eu tenho receio, eu acho não, de não estar aqui, estar no exterior, e as coisas estarem acontecendo aqui, e eu quero participar, pelo meu mandato, na vida direta do país. Mas não tenho problema nenhum com aqueles que seguem em missão oficial a outros países representando o nosso país. Tenho até dificuldade de ir para o Mercosul.